Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos aqui em mais uma semana trazendo para vocês o nosso bate-papo semanal, onde recebemos sempre convidados especiais para a gente poder falar do trabalho deles, assim como toda semana. Temos hoje aqui os nossos dois convidados, gravando mais uma vez via internet, nesse momento de pandemia que ainda estamos vivendo, mas torcendo para que tudo isso passe logo e a gente possa retornar à nossa vida normal. Eu já vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. Tenho aqui o cantor e compositor, está lançando o trabalho novo, já é um parceiro dos Sons do Brasil, e eu vou dar as boas-vindas a Hugo Branquinho. Seja bem-vindo, Hugo.
Obrigado, Serginho. Que maravilha estar aqui com você. Bom demais. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. Que coisa boa estar com você aqui. Obrigadão pelo convite.
A gente que agradece, Hugo, você estar aqui. A gente vai falar desse trabalho novo e contar um pouco da história do Hugo aí, que tem um pouco mais de 10 anos de carreira, ou de batalha, podemos dizer, né? Porque essa nossa vida é uma batalha danada. Assim como também eu tenho sempre o nosso convidado especial aqui, que é aquela pessoa que vem ajudar a gente a mexer o nosso caldeirão de papos, ideias, sons, prosas, palavras e tudo mais, que é o assessor de imprensa que morava até pouco tempo aqui em São Paulo e hoje retornou para sua terra, está lá em São Luís do Maranhão, falando com a gente diretamente de lá e está junto com a gente aqui para a gente poder bater esse papo, falar um pouco do trabalho dele. Quero dar as boas-vindas também a Romeu Santos. Romeu, seja bem-vindo.
Fala, pessoal, beleza? É muito bom estar aqui para poder falar um pouco de como eu comecei, como foram esses anos de crise, como que está sendo o mercado. Eu vou falar um pouco disso aí hoje, tá ok? Obrigado pelo convite.
E é isso, Romeu. A gente que agradece você estar junto com a gente aqui também para a gente falar um pouco desse trabalho. E o Romeu, ele tem um direcionamento dentro do segmento rock and roll. Hoje a gente vai dar uma equilibrada na balança. Estamos trazendo o Hugo aí, que tem um trabalho assim voltado para MPB, aquela coisa tranquila. Que, inclusive, o pessoal designou a voz do Hugo como calmaria, aquela coisa tranquila. E, olha só, citado e colocado como o mestre Milton Nascimento, como a feminina voz. Vocês vão entender. Entendeu por quê? Quando o Hugo cantar, porque realmente é uma voz suave, uma voz tranquila dentro desse trabalho. Dando início nesse papo, então, Hugo, fala pra gente aí do trabalho novo que tá chegando, que é o Mantra. Conta pra gente o que, que a gente pode esperar disso daí.
Então, Serginho, o Mantra, ele surgiu da ideia do DJ Zé Pedro, o querido, né? Eu conheci o DJ Zé Pedro na live dele, que é uma live que ele faz de domingo, que é o karaokê da véia, nesse período de pandemia. E, ao mesmo tempo, eu tava fazendo a minha live que eu criei pra tentar ajudar as pessoas nesse momento tão difícil, né? De pandemia, que tá todo mundo em casa. Que se chama Live da Madrugada. E o DJ amou também a Live da Madrugada e ele foi procurar as músicas e ele retirou várias canções de lá. E uma delas é o Mantra, que é uma música minha, que é o Teu Por Inteiro, e que eu cantava todos os dias. Eu fazia live todos os dias. E aí ele pegou essa música e mais várias canções. A gente escolheu 11 faixas para colocar no álbum. Então foram retiradas da Live da Madrugada. Eu não fui para estúdio nem nada. Eles foram retirados dali. E é como se você estivesse na minha casa e eu cantando para vocês, assim. Então a proposta é essa.
A gente vai entrar um pouco mais nesse Mantra, vamos falar um pouco mais a respeito disso, achei interessante como isso aconteceu, vamos falar dessa Live da Madrugada, de onde veio essa ideia. Mas vamos fazer o seguinte, Hugo, pra gente começar já a colocar música no pedaço aqui, vamos mandar já o primeiro som pra galera conhecer do seu trabalho?
Vamos sim. Eu acho que a gente podia começar então com o Teu Por Inteiro, que é o Mantra do Amor.
Vamos lá então, Hugo Branquinho, Teu Por Inteiro, Mantra do Amor, e daqui a pouco a gente já traz o Romeu também pra gente falar a respeito desse trabalho dele. Vamos embora e a gente volta daqui a pouquinho.
Nesses tempos de caminhos inseguros, sou presa fácil, me prendo em você. Nesse olhar obscuro, já desisti de resistir. Sou teu por inteiro. amor que me seguro, só o amor que é puro, amor que me curo de tanta tristeza que há. Vejo em seus olhos de gueixa, me perco, me acho, me solto e volto, porque é no seu abraço que me encaixo e me reencontro de outra maneiras, porque é no amor que me seguro, só o amor que é puro, amor que me curo de tanta tristeza que há. Porque é no amor que me seguro, só o amor que é puro, amor que me cura. De tanta tristeza que há.
Depois então de Teu Por Inteiro com Hugo Branquinho, estamos de volta aqui. Romeu Santos. Romeu tem a empresa Iceland Press, a empresa que faz esse trabalho de assessoria, por onde ele canaliza todo o trabalho. Ela foi fundada em 2011 em São Luís, onde ele está hoje. Mas fala pra gente, Romeu, você fundou a empresa, depois você veio para São Paulo e trabalhou um bom tempo por aqui, não é? Fala pra gente de onde veio essa ideia da Iceland Press, essa vinda para São Paulo e agora o retorno para São Luís.
Então, eu iniciei a empresa aqui 2011, porque eu já fazia um trabalho local, eu agenciava algumas bandas, né, alguns eventos, shows à noite, mas era muito cansativo ir à noite e tal. Como era evento de quarta a domingo, eu não aguentava mais. Aí um pessoal de Goiânia me convidou para entrar na equipe deles, que eles estavam criando uma assessoria. E aí eu pensei, bom, vou ver qual é. Eu entrei, eu consegui um destaque junto a algumas bandas, eles gostaram do meu trabalho com eles, e eu recebi outro convite para entrar na equipe de uma rádio e fazer a assessoria dele, que expôs para o país inteiro. Eu tive acesso a muitas bandas, como eu que garimpava os artistas, eu que pesquisava os artistas, e eu vi a necessidade que eles tinham de melhorar a divulgação, o texto, de conseguir os contatos, fazer o elo com a imprensa. E eu criei a Iceland Press. E por que esse nome? Porque aqui é uma ilha. Então eu fiz uma homenagem. E a empresa cresceu rápido, né? De 2011 a início de 2013, já tinha mais de 20 artistas. E tudo puxava para ir lá para Samba, né? Porque o mercado é aí, ao menos era, né? Naquela época. Eu fui uma vez, em 2009, pela rádio. Fui em 2012 e em 2013 eu fui para São Paulo. E foram alguns anos bons, né? 2013, 14, 15, 16, 17 foram bons anos. Ganhei dinheiro e tudo mais, mas quando veio a crise econômica do país, com sua afetada. Não apenas a minha área, mas com outras áreas. E as pessoas hoje veem a música. O primeiro corte que eles fizeram foi a assessoria. Aí eu tive que mudar os planos. Aí eu retornei.
E a questão de você ter optado, Romeu, pelo segmento rock foi exatamente o segmento que você já tinha uma ligação direta e o que acabou surgindo de oportunidade para você, é isso?
Sim, porque assim, a questão é que a gente tem que ir pelo segmento. Mas desde 2017 veio mudando muita coisa, porque o país já entrava em crise econômica e muitas das mídias locais em São Paulo acabou. Acabou rádio, acabou programa de web, acabou várias, porque eles não conseguiram renovar os patrocinadores. E de lá foi só caindo. Então, questão importante que eu coloco, o rock, na minha opinião, foi e é o estilo que mais sofreu após essa crise econômica e agravou muito mais agora com esse vírus aí. Quem sabe como que vai ser agora, muitos bares fecharam, algumas bandas acabaram, bandas que tocam na noite também, enfim.
Realmente, essa coisa do coronavírus, né, tudo isso que aconteceu, com certeza, o que tinha antes dele e o que teremos depois, muita coisa vai mudar nisso. Vamos fazer o seguinte, Romeu, eu tenho aqui no Sons Brasil um momento pitaco do convidado que eu peço que o convidado dê o seu pitaco para a gente conhecer um trabalho novo. Então vou convidar você nesse momento para você pitaquear para a gente, dar um pitaco, dar uma dica de um som aí para a gente poder tocar e a galera conhecer mais e mais trabalhos.
Galera, vocês vão escutar agora a música Fight Against Myself, do Guilherme Costa, com o vocalista Gus Monsanto.
Vamos nessa então, Fight Against Myself, com Guilherme Costa, pitaco do Romeu Santos aqui nos Sons do Brasil, e a gente volta no segundo bloco para dar sequência nesse papo.
Come on.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer.
Voltando então agora no nosso segundo bloco, vocês acabaram de ouvir Casinha Branca com Hugo Branquinho. Hugo, essa é uma daquelas músicas que o Zé Pedro acabou pinçando da sua live da madrugada, é isso?
É isso mesmo, Serginho. Ela tem esse clima, né, cara? Tem um clima meu da live da madrugada mesmo. O pessoal chegava lá, muita gente dormia no meio da live, descansava, tirava o peso, né, dessa pandemia. E ela tem esse clima que te leva pra natureza, pra paz. É bem a proposta mesmo do mantra do projeto.
Bacana. E uma coisa que eu queria ver contigo, Hugo, é o seguinte. Por que live da madrugada? O Romeu acabou de falar agora no bloco passado sobre essa questão das lives, né? Que acabaram... Começou tudo realmente como um afago, como um carinho ali para quem estava em casa devido a todo esse isolamento social. E depois, de uma forma geral, virou aquilo que a gente sabe. Em alguns momentos, até algumas posições bastante discutíveis dos artistas que estavam fazendo essas lives e tal, mas... É um problema deles, não é nosso, a gente está aqui para falar do nosso caso. E você optou em fazer a live de madrugada. Da onde veio essa ideia? Porque todo mundo está fazendo ali, fazia tarde, noite e tal, final de semana, e você pegou a madrugada para isso. Da onde veio a ideia?
Então, a ideia surgiu, eu estava conversando com a Marina, que é minha mulher, mas a gente queria achar um jeito de, além de fazer a minha música, fazer o pessoal me conhecer mais, ainda mais nesse momento que a gente não podia tocar, e eu ficava acordado de madrugada mesmo. Falei, olha, amor, a gente podia fazer essa live na madrugada, porque tem muita gente nesse momento que tem insônia, que não consegue dormir, e muita gente, né, Serginho, manda mensagem pra mim até hoje, mas assim, antes da live já falavam, né, nossa, sua voz traz paz, traz calma, não sei o quê. Falei, ó, amor, pra ajudar as pessoas nesse momento tem que ser de madrugada a madrugada mesmo. E eu comecei fazendo a live lá em maio, comecinho de maio, às 2 horas da manhã, Serginho. No começo tinha pouca gente, quando vê foi chegando uma galera. E eu fazendo a live assim, só eu, meu violão, baixinho, colocava ali, ligava e fazia. E eu fiz mais de 50 lives seguidas nesse horário, às 2 da manhã, e acabava às 3 horas. E sempre às 2:30 da manhã eu cantava o teu por inteiro, e aí o pessoal mandava mensagem pra mim falando que tava ajudando, que as pessoas dormiam. E nisso foi criando uma amizade entre as pessoas que estavam ali. Então virou um bonde que a gente fala, um bonde do amor. O pessoal me acompanha até hoje. Dia 4 foi meu aniversário, fizeram um monte de carinho, né? Surpresas, homenagens. Eu fiquei tão feliz com isso. Então, pra todo mundo que tá me ouvindo e mais o pessoal que vai me escutar aqui, um beijo pra todo mundo.
Você vê que na verdade funcionou da forma como você queria, além de pegar e atender e trazer um conteúdo diferente para essa galera que não estava dormindo, veio como se fosse um alento para essa galera também. Com certeza, você ouve a música Teu Por Inteiro, como o pessoal ouviu agora no primeiro bloco, é uma coisa maravilhosa que faz você repensar muita coisa da vida, principalmente no momento que a gente está vivendo, né?
Não, Serginho, o mais legal, eu lancei há um mês, né? Praticamente, fez um mês agora. A gente já tá com 40 mil, 100, independente, né, Serginho? Aquela luta nossa. 40 mil plays, é muita gente ouvindo, ou seja, essa música faz sentido pras pessoas. Isso é o mais importante pra mim, né? Como artista, como músico. A gente lançou o clipe também com a Joia Moderna do DJ Zé Pedro, o pessoal super querido. Então tá no YouTube, tá em todos os lugares. Então é só procurar e quando tiver sentindo vontade de dar aquela acalmada, é só escutar.
E essa coisa do Zé Pedro, como é que foi que você chegou pra participar da live dele? Teve outra também que você participou, da Tereza Cristina, que foi outra live também, que bombou nesse momento aí. E como é que foi pra você chegar até tanto o Zé Pedro como a Tereza Cristina?
Então, como eu comecei a fazer a live, acho que até junto com eles, ou até antes do DJ Zé Pedro, eu já tinha um pessoal comigo. O do DJ Zé Pedro, eu cheguei lá e ele assim, passou um pouquinho, ele já me chamou. Então foi uma coisa assim, bem espontânea e foi incrível, porque o DJ Zé Pedro, ele tem essa coisa de alegria muito forte, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa que dá essa oportunidade para as pessoas. Foi incrível. O da Tereza Cristina foi diferente. Da Tereza Cristina, eu chamei a galera. Eu entrei numa live antes e falei assim, ó, gente, bora todo mundo lá falar pra ela me chamar. E aí a galera toda minha foi lá.
E o Zé Pedro, além da Tereza, eles têm muito forte, além da alegria dessa coisa toda, eles têm uma brasilidade muito forte. O trabalho deles é calcado na música brasileira, né? O Zé Pedro tem uma brasilidade na música dele, assim, maravilhosa, nos remixes que ele faz, nas produções dele. Interessante a questão desse olhar que ele teve pro seu trabalho, viu? Porque eu acho que é isso, é a questão de você pegar esse pessoal que tá aí, é o que a gente briga muito, é você virar os olhares também para essa galera nova. O trabalho que o Romeu faz é bem isso. Ele trabalha com vários artistas, mas todo mundo que tá ali galgando um espacinho na cena, né? E até essa semana eu postei no Facebook um post que também polemizou de uma forma positiva bastante. Foi exatamente falando isso, que muitas vezes todo mundo fala de grandes nomes, vamos chutar MPB, Chico Caetano, Gil, Milton, né? Que é um cara muito próximo seu, que eu sei. Mas, poxa, esses caras, se ninguém tivesse aberto a primeira vez uma porta para eles mostrarem o trabalho, eles seriam meros desconhecidos até hoje. Então depende muito da gente que gosta da música boa, que trabalha dentro da música boa, abrir essas portas, né? Trabalhar e mostrar que tem muitos talentos novos hoje fazendo grandes trabalhos. E eu acho interessante isso que o Zé Pedro e também a Tereza tá fazendo durante esse momento, que eles estão abrindo espaços assim para essa galera nova mesmo que tá vindo aí, né?
Eu acho isso que você disse super importante. E uma outra coisa que aconteceu comigo, que foi muito legal, as partes boas da pandemia, né? Que aí eu fazia essa live, Serginho, e depois eu entrava em outras lives e levava o meu pessoal pra outras lives, que não é só de famosos, só de artistas, pessoas que estavam precisando, sabe? E aí você vai conhecendo outras pessoas, vai entrando nas casas de outras pessoas. A parte boa foi essa, né? Eu entrava na live, o pessoal pedia pra eu entrar, falava assim, ó, o Hugo tá aqui pra mandar o mantra pra você, pra trazer um pouquinho de paz pra você. Isso na pandemia abriu muito a minha mente, porque a música, ela é muito mais do que só a música, do que é também só entretenimento. Às vezes a música, ela pode transcender isso pra ajudar as pessoas, trazer carinho pras pessoas.
Vamos mandar mais um som pra galera, Hugo Branquinho.
Bora. Agora vamos de Sonhar, então. Sonhar é do meu primeiro CD, Embrião.
Vamos lá, então. Sonhar com Hugo Branquinho. A gente volta daqui a pouco pra mais papo.
Thank you. a gritar, acordar com o sol, relutar com os dedos ante os olhos e sons de gente.
Estamos de volta depois de sonhar com Hugo Branquinho e chamando mais uma vez o Romeu aqui. Romeu, e esse trabalho seu, como você falou, você foca bem dentro da questão do rock and roll. Hoje, até em algum momento, você falou que hoje o rock ele tá meio que, entre aspas, encostado pro mercado da música. Quando eu digo mercado da música, o mercado comercial da música. O rock continua acontecendo, vários trabalhos maravilhosos surgindo, bandas sensacionais, mas eu não sei o porquê que o pessoal resolveu focar em 2, 3 estilos musicais só. É claro, a gente até sabe, a questão é comercial, é financeira mesmo. É o que está dando mais lucro no momento. Mas para você que de repente acaba trabalhando especificamente dentro da cena rock and roll, que é a sua base de trabalho, complica muito isso, né? Quer dizer, eu sei que você continua mandando os releases, trabalhando redes sociais, você tem seus veículos parceiros com tudo isso, mas isso em algum momento inviabiliza bastante o trabalho, né?
Demais, até porque muitas mídias acabaram, vários sites acabaram, houve um pessoal que fez militância, né, atacando artistas que não são de esquerda, e aí isso afetou, porque acabou que quando você escolhe um lado, você divide, né, você racha, e esse é um problema muito grande no rock. O rock é muito dividido, já entre estilos. Quem curte rock BR, que é aquele rock brasileiro, não curte heavy metal. Aí quem curte heavy metal, não curte heavy metal. Quem curte heavy metal, não curte power metal. E assim vai. Aí, dividindo, quanto mais, menos poder de business tem. Quem tem uma empresa vai pôr dinheiro onde as pessoas vão. Agora no metal, rock, os caras não compram nem ingresso, vão pra porta da casa dos shows e ficam tomando cerveja ruim e não compram um ingresso e não entra pra assistir o show. Então é muito complicado.
E, Romeu, é interessante, dentro desse trabalho que você desenvolve, dessa questão da assessoria, as parcerias, elas são muito importantes, né? Você conhecer muita gente do meio. E, principalmente, o seguinte, esse seu trabalho, eu acho que ele é desenvolvido, lógico, em cima da sua qualidade de trabalho, da sua capacidade de movimentação ali dentro, mas a confiança em você é um fator fundamental para que esse trabalho seja desenvolvido. É onde você acaba criando a sua linha de parceiro, seja ele em revistas, sites, blogs, programas de rádio, como aqui, você é um parceiro nosso, já trouxemos artistas que você trabalha. Então, eu acredito que esse trabalho, o fundamental dentro disso que você desenvolve, é exatamente isso. É, primeiro, a confiança que você acaba criando dentro do mercado e esse jeitão de poder manusear com toda essa galera, porque você deve mexer tanto com artistas como com a galera da mídia, pessoas de todos os estilos e todas as formas de pensar, não é?
É, são muitas pessoas para falar, muitas pessoas para negociar pauta, fechar as parcerias, porque quando eu fecho divulgação com as mídias, eu tento ter diferenciais, né? Aí a gente encontra um consenso porque é feito um trabalho diferenciado. Eles expõem o nosso trabalho com os artistas que eu acessório e a gente expõe a marca dele. E tem funcionado bem nesses tempos aí de mídia social.
Realmente é um meio que a gente mesmo aqui que não trabalha dessa forma, né? O meu trabalho, na verdade, eu tenho o Sons Brasil, mas todo mundo sabe, já citei várias vezes, meu trabalho é de produção, eu sou um produtor, trabalho dentro dessa área de produção técnica e artística, e é interessante o pessoal falar quando cruza com você em algum momento desse trabalho na cena, no mercado, em algum lugar, os caras falam, pô, é você, cara, que legal, quer dizer, é aquela questão mesmo da confiança, quando o pessoal vê você, claro, para você dar uma tranquilizada, para você trabalhar com pessoas que você conhece, e você nota que para as pessoas também, quando nota o profissional que eles confiam, que eles gostam do trabalho, para eles também a coisa já flui mais leve, mais tranquila e tal, e o trabalho em si acaba sendo desenvolvido de uma maneira bem mais tranquila.
Sim, essa relação de confiança, ela é construída. Exemplo, entrou uma artista mês passado, Laura Lane, e no começo ela ficou um pouco assim, porque meu valor também não é baixo, mas ela resolveu apostar. E já no primeiro mês ela está muito feliz, já tem conteúdo fechado para ela no próximo mês. Então eu apresento aqui, fechado. E ela está muito feliz porque ela começou a receber um feedback, né? Pessoas que entram em contato diretamente com ela pelas mídias sociais, porque escutou música numa rádio, viu algum post. Meu prazer é ver o artista feliz.
É essa mesma questão, quer dizer, é onde você consegue mensurar o seu trabalho, é onde o trabalho desse artista que você está trabalhando nessa divulgação, né, nessa questão desse gerenciamento de conteúdo dele, até onde esse trabalho seu consegue chegar e consegue atingir. Eu vou fazer o seguinte, quem vai pitaquear no Sons Brasil agora sou eu, tá bom? Eu vou pegar o espaço aqui do Pitaco para nós. Eu tô trazendo um trabalho de uma cantora que é a Juju Ramos. Ela mora atualmente na Espanha, junto com o esposo, André Sanz. E eu recebi uma música dela, né? Um trabalho que ela fez novo aí. E a gente vai tocar hoje para apresentar pro pessoal esse trabalho bacana da Juju Ramos. De volta pro lar. Vamos nessa e a gente volta pro terceiro bloco.
E tivesse a vida pra negociar, nem perto chegaria de tudo que aprendi, só vendo teu olhar. Por hoje eu fico sem os versos teus, mas te carrego em cada um dos meus e sigo com coragem pra não deixar a cabeça pirar. Eu posso lutar, tenho a tua mão, e em cada passo te sinto e sei que vai estar em toda direção. De volta pro lar, outra dimensão. Mas nada nunca irá sequer afastar. Sentir o abraço teu e deixo a luz espantar todo breu e mando embora tudo que entrou ali só pra me assombrar.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Como estou feliz com esse amanhecer, louco pra saber a cor do seu olhar. Todo nosso amor só cresce ao te esperar.
Vem, Antônio, pois colo não vai faltar.
Seja a nossa luz que a gente te conhece.
feliz com esse amanhecer, louco pra saber a cor do seu olhar.
Todo nosso amor só cresce ao te esperar.
Venha, Antônio, pois colo não vai faltar. Venha, Antônio, que dengo vai até sobrar. Seja nossa luz, que a gente te conduz para um caminho.
Mas com sua beleza já estou vendo outro mar. Olha que agora tá tudo divertido, vivendo com o seu colorido. Aqui na terra tem um pouco de tristeza, mas com sua beleza já estou vendo outro mar. Olha que agora tá tudo divertido, vivendo com o seu colorido.
Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco. Tivemos Antônio com Hugo Branquinho. Antônio é uma faixa do seu primeiro CD lançado em 2013, que é o Embrião, que foi o show que você fez no Sons do Brasil em 2013. Para quem conhece o Projeto Sons do Brasil, sabe que nós começamos toda a nossa base de trabalho foi através do Projeto Sons do Brasil de shows, que do caminhar das coisas acabou também trazendo essa opção de ter esse programa de rádio, que nos foi muito interessante. Ganhamos já 4 prêmios com isso, mas tudo nasceu lá atrás com essa questão do show, e o Hugo foi uma das pessoas que participou dessa parte de shows. Fala pra gente então do Antônio, fala até do álbum Embrião. Você tá lançando o seu segundo álbum agora, que é o Mantra, né? Levamos aí 7 anos entre um e outro, que não é nada anormal dentro da cena independente, né, Hugo? Fala pra gente a respeito disso.
Então, o Embrião é o primeiro, é o meu embrião, é meu bebê, né? Eu tenho um carinho muito grande por esse disco e essa música, Antônio.
Isso que eu ia falar da música Antônio, na verdade, o Embrião veio junto com o período do seu filho, que seu filho nasceu também. Então, para você foram 2 gestações ali que você acompanhou muito de perto, né?
Sim, foi. O Embrião é isso, é o nascimento do meu filho, o nascimento do primeiro CD. Foi a coisa mais linda. E eu fiz Antônio pro meu filho, hoje ele tá com 8 anos. E eu chamei o Milton Nascimento para cantar comigo, que é um querido, conterrâneo e maravilhoso, né? É um gênio da nossa música. E eu falei, para cantar a música do meu filho tinha que ser a voz mais bonita. E aí esse CD toda uma viagem, a minha relação com o interior, com a minha cidade, com o meu filho, com a minha mulher. Então é um CD que quando você coloca do começo ao fim, você vê essa trajetória desse início meu. E agora vem o Mantra, que veio essa fase nova, e agora tá vindo muita coisa também. Então quem puder acompanhar o trabalho já vem, que tá vindo muita novidade. Agora não vai ficar 7 anos não.
E uma coisa, inclusive, Hugo, você lançou o Embrião, tanto virtualmente, né, tá em todas as plataformas, e lançou ele em formato físico. Você pensa também o Mantra em transformar em formato físico, ou ele vai ser simplesmente ali no streaming, nas plataformas digitais?
Somente para as plataformas, o segundo. Ele não vai ter físico. Só para o pessoal escutar digital mesmo.
A gente fala muito disso. Na verdade, a tendência é essa mesmo, a questão do digital. A única coisa que a gente fica assim, eu acredito que quem cuida dessas questões das plataformas digitais, é que para nós que somos amantes da música como um todo, aquelas informações que vêm junto com o álbum, né, a ficha técnica, o pessoal dos streams poderia, de alguma forma, criar também um local onde a gente pudesse pegar e entrar para ver os músicos que participaram. Uma coisa que eu sinto muita falta, porque para nós é importante, nas plataformas, a questão dos compositores. Você muitas vezes procura lá e não tem o compositor da música, tem o artista que está falando, mas não tem os compositores, que eu acho que é uma coisa muito simples, até mais simples do que a ficha técnica. Colocou lá o nome da música, coloca os compositores embaixo. Eu sinto muita falta disso.
Eu acho... Tá começando a acontecer, né? Os músicos também têm que falar com a distribuidora, têm que cobrar, porque agora tem os espaços nas plataformas, no Spotify, no Deezer, tem o lugar do crédito, dá pra você colocar, você tem que cobrar a sua distribuidora pra eles pedirem também, solicitarem, a gente como artista também tem que cobrar, porque eu também sou de uma época que eu gostava de sentir o cheirinho do CD, o pessoal com LP, você sente o cheirinho chegando, é diferente, né? Hoje em dia você escuta só aqui, não tem nada pra você pegar, eu te entendo.
E, meu, dentro da cena rock, tem também muito dessa coisa do pessoal ter deixado um pouco o formato físico de lado e tá trabalhando mais com o lado digital, com as plataformas também?
Eu aconselho meus clientes, artistas, a não fazer. Acabou. A mídia de CD acabou. Porque não tem mais onde tocar. Vinil é muito caro. Você vai fazer aí algumas cópias, é mais de 10 mil reais. Muito mais vale você investir em outra área, em equipamento, em divulgação, em trabalho que ele tem uma continuidade. Porque o CD, você vai tocar onde? O meu notebook aqui não entra mais, não tem mais entrada de CD. Mas os artistas estão mudando aos poucos aí. Nos outros estilos praticamente acabou, nos estilos populares. E o rock metal ainda insiste em outro modelo que eu acho que está indo pro fim. É o álbum full, esse álbum de 10 faixas ou mais, álbum como se isso acabou em outros estilos populares também. Permanece na música pop e no rock. Aí se você vê no Brasil, no sertanejo ou outros estilos, não tem. Eles gravam ao vivo, show. É o que faz dinheiro, viu? Mas aquele álbum como se, aquela coisa como o Bon Jovi lançou agora... É nostalgia.
Hoje a galera tá mais na questão do single a single, lançar pontualmente o negócio, trabalha aquilo. É até uma forma de você pegar e trabalhar mais a faixa como um todo, porque antigamente você lançava um álbum full, como o Romeu falou, 12 músicas, mas na verdade, no final das coisas, trabalhava 2, 3, 4 faixas no máximo e o restante era mais para complementar. Hoje em dia, a partir do momento que você trabalha por faixa a faixa, você consegue trabalhar isso de uma forma mais completa, né, Romeu?
Exatamente, é muito melhor. Eu aconselho a lançar uma música de cada vez. E, se possível, lançar música, lançar um vídeo. 1, 2, 3 meses, outra faixa. E assim vai. Acaba que a música marca e fica ali.
E o Romeu falou um negócio interessante aí, que é a questão da sempre a faixa acompanhada com vídeo, foi o que você fez o Mantra aí, né, com o teu por inteiro. E quanto mais passa o tempo, é isso. A música atrelada ao vídeo, porque a galera quer ver também, eles não querem ouvir só, eles querem ver.
É o seguinte, que a videoclipe sempre caro. Cara, às vezes, o vídeo mais simples é muito melhor do que um vídeo caro. Depende de como é feito. A gente dá pra fazer no celular. A banda americana lá, uma molecada aí, que eu esqueci agora o nome, que eles parecem Led Zeppelin.
Greta Van Fleet.
Exatamente. Veja um novo vídeo deles. É de celular. Aí, tá bem? Então tem que usar a cabeça. Tá? Tem que ser esperto. Tem que saber criar.
É interessante essa colocação do Romeu aí. Até fica como dica pra quem tá ouvindo aí. Hugo, já pitaqueamos eu e Romeu. Falta você dar o seu pitaco. Vamos nessa, então? Pitaquei nos Sons do Brasil nesse momento.
O meu pitaco aqui hoje é da minha querida amiga Luana Mascari, uma cantora, compositora muito sensível e carinhosa. Ela é uma menina, assim, super ativa nas redes, super ativa com o público dela. E ela tem essa música Tudo Bem, que é a minha indicação, meu pitaco de hoje. Tem tudo a ver com esse momento que a gente tá passando. Vocês vão escutar e vão perceber isso.
Vamos nessa, então, o pitaco do Hugo Branquinho, Luana Mascari e a música Tudo Bem. A gente volta pra gente poder botar um ponto final nesse papo nosso aqui, que foi super bacana.
Thank you.
Estamos de volta aqui, depois de vocês ouvirem o pitaco do Hugo Branquinho, Tudo Bem, com Luana Mascari. E a gente está chegando ao final de mais um Sons do Brasil, o capítulo 287 da nossa história, onde Hugo Branquinho e Romeu Santos colocaram a sua assinatura em mais uma página do nosso livro aí, para que essa nossa história continue sendo contada a cada semana com os nossos personagens convidados. Eu quero agradecer muito Romeu Santos por ter aceito o convite diretamente de São Luís do Maranhão, junto com a gente aqui, contar um pouco dessa sua experiência dentro dessa questão da assessoria de imprensa, que a gente sabe que não é um trabalho fácil. Na verdade, é aquele cara, eu chamo o assessor de imprensa do desbravador, é aquele cara que vai com o facão cortando a picada ali para que a galera que vem atrás possa abrir. É o trabalho seu que acaba abrindo espaço, principalmente para essa nossa cena, que é a cena da música independente, a cena da música nova. É mais difícil você trabalhar com medalhão, você trazer nome conhecido, é fácil. O difícil é você bater no peito e trazer essa galera nova. Então, Romeu, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar junto com a gente hoje aqui, viu?
Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, de poder falar um pouco do meu trabalho, um pouco de contar a cena. Peço que as pessoas vão às apresentações de artistas autorais e escutem música nova, gente. Busquem músicas novas, novos artistas, sempre. Hugo, vou procurar o teu material no Spotify, viu? Confira lá, beleza? Um abraço, pessoal, aí.
Legal, Romeu. Se você puder passar os seus contatos aí da Island Press, passa para o pessoal, quem quiser entrar em contato, para poder, de repente, ver um trabalho contigo, quem se interessar.
Ah, é muito simples. Procure nas mídias sociais. Island, Island Press, BR. Pronto, aí você vai achar no Instagram e Facebook.
Hugo Branquinho, também quero agradecer muito, Hugo, que já é parceiro do Sons do Brasil há bastante tempo aí, e é um prazer estar te reencontrando de uma forma virtual aqui, né? Mas, cara, agradecer muito você também ter aceito esse convite, como eu falei pro Romeu, tá junto com a gente, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história. E você sabe o caminho, as portas aqui estão abertas, é só ir alimentando a gente com o que tá de novo pintando aí. É um prazer imenso voltar a ter contato contigo.
Ô, Serginho, o prazer é meu de estar aqui com você, com o Romeu. Pesquise sim, Romeu, vamos ficar em contato também. É um prazer ter gente nova com a gente. Acabei de te conhecer aqui também. Que bom, que gostoso estar com vocês. Não tem nada melhor do que falar e fazer música, gente. Música é a coisa mais linda que existe no mundo. Então, obrigado, Serginho, por ter esse espaço tão lindo pra gente aqui.
E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Insta é @HugoBranquinho. Meu canal do YouTube também, Hugo Branquinho. Na minha página do Facebook é Hugo Branquinho Oficial, tudo junto. E meus álbuns Embrião e Mantra estão em todas as plataformas digitais. É só digitar Hugo Branquinho e me seguir em alguma delas.
E para você que está em casa, o Sons do Brasil é transmitido pela Rede USP de Rádio no FM 93.7 para São Paulo e região, 107,9 Ribeirão Preto e região, também para Aracaju pela Internova Rádio, para Santa Maria, Rio Grande do Sul pela Rádio Bloco e também para Londrina pela Rádio Alma Londrina Rádio Web. Semanalmente a gente passa por aí, é só você entrar nas nossas redes aí para poder estar acompanhando, ver os horários. Nossas redes, para quem quiser anotar aí, Instagram, @sons.do.brasil, Facebook, @projetosonsdobrasil, e no Mixcloud, onde todos os nossos programas depois ficam disponibilizados para você ouvir a hora que quiser. O dia que o Hugo não fizer aquela live da madrugada, que estiver cansadinho, aproveita, entra lá no mixcloud.com/sonsbrasil, pode escolher qualquer programa lá que você vai estar ouvindo música de primeira qualidade e papo bacana, tá legal? Hugo, pra gente encerrar o programa aqui, eu vou pedir para você indicar mais uma música, né, pra gente poder selar, fechar definitivamente esse papo bacana que nós tivemos aqui contigo e também com o Romeu Santos. O que, que a gente pode tocar pra galera pra gente fechar o programa hoje?
Então, vou colocar pra vocês hoje Ao Nosso Amor, que é a última música do meu primeiro álbum. E essa música, ela foi uma surpresa na pandemia, que o pessoal começou a escutar, ela já passou de 100 mil plays só no Spotify. É uma música calma que eu fiz pra Marina, minha mulher, na época, que ela tava com o Antônio na barriga, e eu falei que era Esse É o Nosso Amor, aquela música que você coloca no café da manhã, você vai mandar o café da manhã pra sua digníssima, pro seu digníssimo, coloca lá e tá tudo certo.
Muito bem, então vamos encerrar o programa hoje com Ao Nosso Amor com Hugo Branquinho e agradecendo vocês aí sempre na sintonia junto com a gente aqui, um abraço mesmo para vocês. Além disso, esperando, claro, contar com vocês na próxima semana também com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais som, muito mais informação e sempre alegria. Claro, não podemos deixar de lado a nossa alegria, independente se a situação é positiva ou negativa, a alegria, aquela força sempre tem que estar junto com a gente, que é isso que faz com que a gente sobreponha os obstáculos que surgem na nossa vida, não é isso? Hugo Branquinho, um abraço, até a semana que vem. Romeu Santos, muito obrigado. Para vocês que estão em casa, vamos lá. Ao Nosso Amor, Hugo Branquinho, até mais.
Amor, que é o suspiro do encontro na partida, até logo o meio, o início e o fim. Ao novo amor, ao adormecer primeiro, sinto seu cheiro pertinho. Simplesmente assim, com um sorriso no rosto, me viro de lado, tentando sonhar acordado, esperando seu beijo logo mais ao amanhecer. Nosso amor, que é o suspiro do encontro na partida, até logo o meio, o início e o fim. Ao novo amor, ao adormecer primeiro, sinto seu cheiro pertinho. Simplesmente assim, com um sorriso no rosto, me viro de lado, tentando sonhar acordado, esperando seu beijo logo mais ao amanhecer.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.